Parashá de esta semana es Parashá de Mishpatim. Uma Parashá que o próprio nome já fala, Mishpat, julgamento, mitzvot ligadas a essas mitzvot que a Torá dá na nossa Parashá. Basicamente, a Parashá toda são mitzvot. Mitzvot é entre pessoas. Começa trazendo a mitzvah, como funciona o escravo, como funciona a escravidão, que obviamente não tem nada a ver com a escravidão conhecida por nós. Depois a Torá traz uma pessoa que bateu no outro e matou o outro, o que tem que fazer, como fazer. Uma pessoa que bateu nos pais, uma pessoa que sequestrou alguém, uma pessoa que xingou os pais, uma pessoa que bateu no outro e só feriu, não matou ele. Quais são as taxas que ele tem que pagar e ajudar o outro? Ou um boi, um touro que chifrou o touro do outro, ou um touro que chifrou uma pessoa, e aí depende quantas vezes foi, e assim por diante, tem uma série de detalhes. De uma pessoa que abre um buraco na rua, e alguém, um boi caiu lá dentro, um burro caiu lá dentro, algum animal caiu lá dentro, e aí o que se faz, como se paga? Depois de uma série de leis sobre roubo, quanto que a pessoa tem que pagar sobre o roubo, fora pagar, obviamente, o capital, então tem que pagar alguma taxa em cima disso. Depois a Torá traz a lei famosa de uma pessoa que está querendo matar o outro. O outro tem o direito de matar em primeiro lugar, para se defender. Uma pessoa que está incendiando o próprio campo para destruir espinhos, e esse fogo se alastrou, pegou o vizinho. Como que ele tem que pagar o vizinho, indenizar o vizinho? Uma pessoa que dá um objeto para o amigo cuidar, depende se é pago, se é gratuito, se ele emprestou para o outro usar, se ele alugou para o outro, quais são os prejuízos que ele deve pagar? E assim segue a paraxá inteira com todos esses tipos de leis, a proibição de cobrar juros. E no final da paraxá, a Torá ainda fala sobre o ano sabático, e depois, o finzinho da paraxá, a Torá fala sobre um dos dias antes de receber a Torá, o que foi que Moisés fez e como o povo aceitou a Torá, quer dizer, acaba voltando um pouco para o assunto da semana passada. Primeiro Rashi da Parashá, a Parashá começa dizendo: Ve'eile amishpatim mashpatim lifnehem. E estas são as leis que você vai colocar perante eles. Diz o Rashi: todo lugar está escrito Eile, este ou esta. Patale Kavishonim, ele está terminando um assunto, quer dizer, até agora estava falando um assunto, e agora vai começar um novo assunto. Mas toda vez que está escrito Veile com Vav, Vav Akiburu, um E está ligando o assunto anterior, Mosi Falarishonim, ele está acrescentando sobre os primeiros. Continua orando dizendo: Marishonim e Sinai. Cinco das primeiras palavras, quer dizer, o que estava na semana passada. Foi dito onde? No Monte Sinai. Apenas no Monte Sinai. Também essas palavras, passadas de Mishpatim, vêm do Monte Sinai. Tem um outro Urashi, que a Torá traz, em Parashat Behar. A Torá fala que a mitzvah de Shemitah, por sinal, tem até a ver com a nossa Parashat, mas lá está mais detalhado. Quando a Torá fala em Parashat Behar sobre o ano sabático, a Torá fala que Deus falou isso Behar Sinai, no Monte Sinai. Diz então Urashi, o que a Torá está querendo dizer com Behar Sinai, no Monte Sinai, e tem a ver a Shemitah com o Monte Sinai. Diz lá Urashi que assim como a mitzvah da Shemitah do ano sabático e todos os mínimos detalhes foram dados no Monte Sinai, assim também todas as mitzvot com os seus mínimos detalhes foram todas dadas no Monte Sinai. Então, sim, nós já sabemos de lá e para saber errado que toda a Torá foi dada no Sinai, e todas as mitzvot são do Sinai, e todas as minúcias são do Sinai. O que agora o Urashi vem acrescentar na nossa paraxá? Sabe, Veile! Sabe por que ele tem esse E? Essas são as leis? Que assim como semana passada foi dada no Sinai, a nossa paraxá também foi dada no Sinai. Puxa vida, não sabia. Eu já sei, para saber errado. Que todas as mitzvot são do Sinai. Então o que a nossa paraxá, ou melhor, o que o Urashi quer ensinar na nossa paraxá a mais? O que tem para ensinar aqui a mais ainda aqui? Essas palavras foram do Sinai. O Ramban, Nachmanides, e também o Mizrahi, também o Mizrahi, ele é um comentarista do Rashi, eles trazem aqui uma ideia muito interessante. Eles falam que essas mitzvot de Parashat Mishpatim foram ditas e ensinadas ao povo no Monte Sinai antes do Moshe subir para receber o resto da Torá. No próprio dia de Shavuot, o povo recebeu o decálogo. Deus falou os 10 ditos, 10 mitzvot que tinha na semana passada. E vem agora orar se te ensina algo a mais, conforme essa explicação. Vê-me, e essas são as mitzvot, vem incluir, vem acrescentar. Não só o decálogo foi dito no Monte Sinai no dia de Shavuot, mas a nossa paraxá inteira, todas as mitzvot que estão na nossa paraxá foram ditas também em Shavuot. Depois o Moshe subiu para receber todo o resto da Torá, 40 dias, 40 noites, e depois ele desceu com as primeiras tábuas, quebrou e assim sucessivamente, até ele desceu em Yom Kippur com a segunda tábua e a Torá completa. Agora já tem uma conotação completamente diferente. Na nossa paraxá, quando está escrito Ve'eile Hamishpatim, a Torá está querendo te dizer, conforme essa explicação, que Hashem deu todas as mitzvot da nossa paraxá juntas com o decálogo. O que de fato o Rashi então está querendo demonstrar com isso? E mais ainda, Anochi Hashem Elokecha Serotzeiticha Meret Mitzray. Eu sou Deus que tirei vocês do Egito. Mitzvah de ter emuná, ter fé em Deus. O que tem a ver para Deus dar tudo junto? Mesmo dia, Deus ensinou aquelas 10 mitzvot com a Anochi Hashem Elokecha no topo e junto com isso para cada mishpatim. O boi cifrou outro boi, o homem matou o outro, um roubou do outro, um enganou o outro, um emprestou para o outro, um alugou para o outro. Faz conexões de um assunto e o outro. Diz Rav Moshe Feinstein que a conexão é gigantesca entre um e o outro. Diz Rav Moshe Feinstein: Anochi Hashem Elokecha, a mitzvah de ter fé em Deus, vem a Torá e complementa. Sabe como uma pessoa demonstra que ele de fato tem fé em Deus? Para saber isso aqui. Uma pessoa que rouba, uma pessoa que engana, não tem fé em Deus. Por isso que a Torá traz essas mitzvot foram dadas ao mesmo tempo. Deus quis demonstrar que uma pessoa que vai enganar o outro, ele não tem fé em Deus. Por quê? Porque afinal, a Gemara fala em uma certa reflexão, a Gemara famosa, que todo o sustento de uma pessoa é determinado de Rosh Hashanah, quanto que ele vai ter de Rosh Hashanah, Rosh Hashanah. Não está lá definido quanto que a pessoa vai ganhar. Esse daqui, uma pessoa certa, mais esperta, ele vai enganar o outro, ele vai ganhar mais dinheiro esse ano. Ele acha que ele é esperto. Se Deus já definiu para ele quanto ele vai ganhar, ele não vai ser esperto em conseguir ganhar mais. Então, cadê a sua fé em Deus? Ele não tem fé. Ele vai enganar o outro. Ele vai deixar de pagar um prejuízo para o outro. E todas as outras leis que estão ditas na nossa paraxá, ele vai burlá-las. Ele está demonstrando que ele não tem fé em Deus. Se ele de fato tem fé em Deus, cumpre aquilo que Deus te falou. Não tenta enganar para ganhar, porque você não vai ganhar. Deus já definiu quanto você vai ganhar. Por isso é, na verdade, uma continuação. É uma continuação da Anochi Hashem Elokecha. É a pessoa cumprir para essa administração. Uma vez teve uma associação econômica lá, se juntaram pessoas, uma associação, e o Rashvat estava lá presente e pediram para ele falar umas palavras para as pessoas. E ele então falou: uma pessoa que engana nos negócios, cofer baikar. Ele é como se ele renega a Deus, ele renega a existência de Deus. A pessoa está se achando mais esperta que Deus. A pessoa está achando que Deus não provê o que ele necessita. Então, no final das contas, A prova de uma pessoa que de fato acredita em Deus é nos negócios. É na forma que ele se comporta nos negócios. Ele demonstra que ele sabe que Deus está lá presente e Deus está vendo o que ele está fazendo. Ele não vai enganar, ele pode enganar quem ele quiser, mas Deus ele não vai enganar. Deus ele não vai conseguir burlar. O Rabbi continuou dizendo, ele falou, vocês vão me perguntar, tem tantas pessoas que enganam e no final ficam ricos, milionários, têm uma vida boa. Vocês vão me perguntar, no, se você diz que Deus é que dá o sustento, que a paz está, o sustento vem de Deus, como é que essas pessoas conseguem enganando ter tanto dinheiro? O senhor Rabbi, o dinheiro que uma pessoa ganha enganando, não é o dinheiro que vem direto de Deus. Esse é um dinheiro que vem de Kohot HaTumah, um dinheiro que vem de forças de impureza, ou como é chamado Sitra Afra pela Kabbalah. Esse é um dinheiro que vem de Sitra Afra, não é um dinheiro que vem direto de Deus. E a prova disso é que uma pessoa que ganha dinheiro enganando os outros, não tem nada desse dinheiro. Ele não vai ter nada. Ele vai ter muito dinheiro, mas nada ele nunca vai ter. Ele nunca vai poder aproveitar direito desse dinheiro que ele ganha. Por quê? Porque não é um dinheiro sagrado, é um dinheiro que veio de Kohot HaTumah, é um dinheiro que veio do lado das impurezas. Por isso, nós passamos todos os dias por testes. Testes, às vezes, bem complicados. Mas mais do que um teste que nós passamos durante o dia, não é um teste apenas ligado a se eu vou roubar ou não vou roubar, se eu vou enganar ou não vou enganar, se eu vou pagar o prejuízo ou não vou, se eu vou mentir para alguém ou não vou. Mais do que isso. O teste que nós passamos todos os dias é se a Anohi Hashem Elokecha, se nós temos de fato fé em Deus. Uma pessoa que de fato tem fé em Deus, ele não engana. E uma pessoa que acaba enganando em 0,001%, se faltar de 100% de honestidade em uma pessoa, é sinal que ele não tem fé completa em Deus. Por isso, o Parashat Mishpatim foi dada no mesmo dia, junto, para demonstrar que a Anohi Hashem Elokecha é a teoria. Eu tenho fé, é a teoria. A prática, a demonstração que eu tenho fé, é quando chega na hora dos negócios, eu sou uma pessoa honesta.